aqui um pequeno trecho, um clipe do filme mesmo.
Chico! Chico!
Oi, você?
Bom dia.
Bom dia. Tá bom, entre. Só me faltava esta. Pensava que fosse ele.
Ele?
Chico Botto! Ah, é verdade, você não conhece. Mas é só que criou, né? Fica viajando o tempo todo. Mas me prometeu que vinha pro carnaval.
Teu marido?
Não, por quê? Não, a gente só se gosta. E eu sou todinha dele. Você precisa ver o peito deste homem, menina. Assim, ó.
Cinema brasileiro, mas com sotaque. Por Jacob Mull.
Aqui, o frevo.
Maiores colares dos maiores colares dos maiores colares.
Boa noite, vocês estão ouvindo esse programa Cinema Brasileiro, mas com sotaque, produção e apresentação de mim, Jacob Mo. Agora vamos ouvir um trecho aqui da entrevista, uma conversa que eu fiz com o meu amigo, um ator brasileiro, Paulo Betti. Eu fui para visitá-lo num set de um filmagem antes de 2 semanas, o filme chamado Uma Noite Não É Nada.
Eu estou aqui no set de filmagem do Alain Fresnot. O filme se chama Uma Noite Não É Nada. E eu já trabalhei com Alain Fresnot há 20 anos atrás, no filme É de Morte. Mas agora estamos num... É de Morte era uma comédia. E agora estamos fazendo um filme dramático. Uma história do Alain, roteiro do Alain, junto com Jean-Claude Bernadet, e a história de um pai de família que se apaixona por uma moça que tem AIDS. Então, uma situação terrível, o filme se passa nos anos, meados dos anos 80, e o meu personagem é Agostinho. E, bom, filmar mesmo quando é assim, uma história triste, é divertido. A gente sempre se diverte.
Depois a conversa virou sobre questões mais gerais de filme brasileiro contemporâneo, filme de hoje, problemas de filme brasileiro nas salas, problemas de público.
O cinema, esse é um filme de baixo orçamento. Acho que é um caminho bom para o nosso cinema, filmes mais baratos. E temos que resolver ainda a equação da exibição. Para produzir, o Brasil está produzindo muito filme. Nós temos uma média quase de 100 filmes por ano. Mas geralmente os filmes morrem antes de irem para a tela. Não há muita perspectiva de exibição em cinema concorrendo com grandes filmes. Esse é um problema que nós temos. Mas sim, é um bom momento porque também abrem janelas, possibilidades de exibição na televisão, em canais a cabo, com a lei que foi aprovada há pouco tempo de exibição obrigatória nas TVs a cabo, abriu um espaço bacana para filmes e para seriados. Então é um bom momento para produzir, você vê. Nossa equipe toda é grande e não para de ter filmes. Atualmente em São Paulo deve ter uns 4 filmes sendo feitos nesse momento, né? É um momento. Esperamos que a política que está fazendo com que a política de incentivo à indústria do cinema brasileiro, que ela continue. Qualquer que seja o desfecho da crise que nós estamos vivendo. Nós não temos a reserva obrigatória pela lei para o filme brasileiro, é muito, muito pequena, nem sempre é cumprida. Os exibidores burlam a lei e também eles procuram cumprir a lei com um tipo de filme específico, que são as comédias. Comédias muito parecidas com a estética da televisão, né? A forma de filmar, tudo é uma estética televisiva. Esses encontram ainda alguma chance de ir para o cinema, né? De passar no cinema. Nós temos no Brasil 2.500 cinemas. E quando entra um filme grande, americano, ele ocupa 700 salas. Então, se cada semana entra um grande filme americano, então 700 salas já está para esse. As outras 700 já estão com da semana anterior. E o resto ainda tem aquele outro filme americano que está com 300 salas. Então a gente... você sabe disso. Esse é um problema grave. Esse é um problema grave.
Depois falamos de um tema mesmo do subdesenvolvimento do cinema brasileiro. Um tema que também o Paulo Emílio tive falado, tive um contraste interessante com o Japão. Vou ler aqui um pequeno trecho. No Japão, quem não conheceu o tipo de relacionamento exterior que define o subdesenvolvimento, o fenômeno cinematográfico foi totalmente diverso. Os filmes estrangeiros conquistaram de imediato uma imensa audiência e foram de início o estímulo principal na estruturação do mercado consumidor do país. Essa produção de fora era, no entanto, por assim dizer, japonizada pelos benchis, ou artistas que comentavam oralmente o desenrolar dos filmes mudos, que logo se transformaram no principal atrativo do espetáculo cinematográfico. Eu falei com Paulo sobre esse desenvolvimento, mas brasileiro, sobre outras coisas. Vamos ver.
Olha, existe alguém já disse aqui no Brasil, acho que foi um cineasta chamado Nelson Pereira dos Santos, que quando um brasileiro entra no cinema e escuta português, ele estranha, ele não gosta, ele não está acostumado a escutar a sua própria língua no cinema. Acho que isso pode mudar, vem mudando aos poucos, mas é uma coisa que ainda existe. As pessoas preferem ler os subtítulos do que ouvir a sua própria língua. Além do que, por exemplo, as pessoas se chocam quando vê uma cena de sexo num filme brasileiro e não se chocam quando vê a mesma cena num filme americano. Por quê? Porque parece que aquela... Quando você vê uma cena de sexo num filme brasileiro, parece sua irmã, parece sua mãe, e quando você vê num filme americano, não parece ninguém que seja parente seu. Quer dizer, uma bobagem, mas... Então, as pessoas se chocam com os palavrões, às vezes, ainda tem isso. Ainda tem essa... esse preconceito, essa maneira de achar que o cinema não é bom, né? Que o nosso cinema não é bom. Reclamava-se muito do som, hoje não reclamam mais, reclamavam do som no cinema brasileiro. Porque as salas eram ruins. Porque as salas eram ruins, porque elas não estavam preocupadas assim que o público ouvisse. Porque o público não precisa ouvir, ele vai ler a legenda. Então ele está tranquilo. Mas isso é um problema que cultural. Você falou do subdesenvolvimento, né? De você valorizar. Tem um teórico do cinema brasileiro que eu acho que você ouviu falar, Paulo Emílio Salles Gomes, que dizia que qualquer filme brasileiro é melhor do que qualquer filme estrangeiro. Ponto. Mas é difícil das pessoas aceitarem isso. Mas é natural, né, que se pense assim, porque onde você trabalha? No cinema brasileiro. Eu dizia isso.
Então, mas tem que pensar isso.
Tem que pensar isso, porque os créditos todos que aparecem no final, o motorista, o almoço, né? Esse, tudo é de interesse do nosso cinema. Não interessa John Wayne. Pode ser até melhor, mas claro, não nos interessa. Quer dizer, esse pensamento de você defender a sua cultura, eu acho que em outros países, como a França, por exemplo, tem uma cota muito maior de filmes para os filmes franceses, né? Nós não, nós somos, enfim, é uma coisa do subdesenvolvimento mesmo, colonizado mesmo, né? Assim, pela língua, por tudo, né? Pela vitória do cinema americano, né? Que é assim.
Depois ele falou mesmo do Paulo Emílio, das ideias dele sobre essa questão do desenvolvimento.
Agora, eu acho que não saberia dizer como são produzidos os filmes fora, mas nos Estados Unidos, mas eu acho que do ponto de vista da linguagem, do ponto de vista da temática, tudo isso no nosso cinema não está defasado. Eu acho que o problema mesmo é não temos espaço para colocá-los para o público, porque é muito importante essa resposta do público. O que acham do filme?
O cinema é público, é uma coisa.
Claro.
É como...
sem o público não existe, né? O cinema ainda consegue existir mais do que o teatro, mas precisamos que os filmes sejam vistos, né? E não fazer filmes como o que estamos fazendo agora, que tem poucas pretensões de público. A gente pensa mais em festivais e coisas assim. É um problema nosso. O cinema brasileiro teve um período onde ele tinha muito público, muito, que foram as chanchadas cômicas nos anos 50. O povo amava aquele tipo de filme. Depois teve o cinema novo, que de uma certa maneira provocou um corte entre o público e o filme. Os filmes tinham alta consideração intelectual e pouco público. Uhum. As chanchadas tinham muito público e pouca consideração dos intelectuais. Aí veio um período, no meio da ditadura, onde havia as pornochanchadas, que eram comédias ligadas ao sexo, que também tiveram muito sucesso, mas não tinham o respaldo da crítica, né? Dos intelectuais. Agora nós temos uns bons filmes que têm o respaldo também dos intelectuais. Eu acho que a gente está indo num caminho que, se for mantido, vai dar bons resultados, né? Porque aos poucos as pessoas começam a querer ver seus próprios problemas, né? E tem um fator no Brasil que não pode ser desconsiderado, que é a novela.
Claro.
A novela na televisão. Não sei se você viu Velho Chico. Assiste um capítulo da novela no horário principal atual da TV Globo, Velho Chico. Por que que uma pessoa que assiste Velho Chico vai precisar ir no cinema? Velho Chico
já tem de tudo.
É cinema. É, tem um tema, parece um western. É como se você estivesse vendo um grande western, com muita qualidade de interpretação, muita qualidade de fotografia, de tudo, né? Então as novelas, elas suprem essa necessidade que as pessoas têm de consumir ficção, né? O que que é o cinema, né? Então é um paralelo da sua vida que você está vendo. Você está presenciando aquilo, vivenciando aquilo sem sair do lugar. Todas aquelas aventuras, aqueles perigos, você está sentindo aquela sensação sem correr o risco de levar um tiro ou alguma coisa. Então essa é a magia do cinema, que o povo brasileiro usufrui na televisão. Porque quando falam soap operas, né, nos Estados Unidos, é diferente da novela brasileira. A novela brasileira, ela é muito, muito próxima do sentimento do povo. Ela, o folhetim.
É, exato, porque são feitas num tipo. A filmagem pode incorporar também a realidade.
A realidade permeia. E elas são o folhetim, que é uma tradição latina da história ser contada aos poucos, né? Então, isso é a essência da novela. A vida paralela à vida real, contada na tela da sua casa de graça. Por que que o cara precisa de um motivo para ir no cinema? Assista Velho Chico. um dia assistam um capítulo do Velho Chico. E passa Velho Chico é Old River, é um rio importante, talvez junto com o rio Amazonas, um dos mais importantes rios, que vai de Minas até a Bahia e vai para o mar. Então atravessa uma região toda mítica do Brasil. É um rio famoso. E é a história de coronéis políticos e romances, paixões e crimes, né, que se passa às margens do grande rio São Francisco.
Uhum.
Quer dizer, isso é como se fosse um longa-metragem brasileiro por noite na televisão. Por isso que é difícil de entender como que é a situação da TV Globo. Ao mesmo tempo, ela produz, vamos dizer, 4 longas-metragens por dia. A TV Globo, um capítulo de novela, vamos dizer, seria meio longa-metragem. Um capítulo de novela do horário nobre dura 50 minutos. 50 minutos de ficção. Né? É como se fosse quase um longa-metragem por noite. Então, precisa pensar o cinema brasileiro também a partir da televisão também. Como que é essa relação do povo brasileiro com a televisão? Às vezes é impossível pensar a política, a moda, a cultura, tudo no Brasil permeado pelo fenômeno da televisão e da novela. Eu digo isso porque eu faço televisão, faço novela, faço teatro, faço cinema, mas se você ignorar a televisão no Brasil, você não está entendendo nada.
Claro, o Paulo, como ator de televisão, de novela, sabia e conhece muito bem o poder da novela no Brasil. Falamos um pouco mais sobre isso, a novela, a produção televisiva do Brasil.
E também, se você está num prédio e olha para a janela do outro, você vai ver todos estão assistindo a novela, a televisão. Então isso é importante. Não estou dizendo que seja ruim, estou dizendo que é de fato. É, para nós até positivo, porque eu acho muito positivo termos uma programação importante, ficção, na nossa língua, televisão. E eu vou dizer uma coisa que aqui no set de filmagem pode parecer até desrespeitosa, mas a interpretação dos atores nas novelas geralmente é melhor do que a interpretação dos atores no cinema, porque eles ficam mais soltos. O fato de estarem gravando com 4 câmeras e de estar vivenciando aqueles personagens diariamente faz com que aquilo flua de uma maneira diferente da forma do cinema, que a gente corta, faz assim, oi, cut, tudo cut, bem, cut, é tudo muito, né, muito picotado. Na televisão fazemos cenas enormes, fazemos 30 cenas por dia, então fica tudo mais solto do que no cinema. No cinema eu me sinto um pouco engessado às vezes, entende? Porque não posso fazer isso no cinema. Se eu fizer isso, o foco some.
Boa noite, vocês estão ouvindo Cinema Brasileiro, mas com Sotaque, o meu programa semanal aqui na Rádio USP. Essa aqui é uma conversa que eu fiz com o Paulo Betti, acho que 2 semanas, no set de filmagem de esse filme Uma Noite Não É Nada, de Alain Fresnon. Por último, vamos ouvir o Paulo falando sobre a flexibilidade de ser ator de TV.
Eu assisti, vamos me lembrar, eu assisti o filme brasileiro da Ana Mulaert, que é com a Regina Casé, esqueci o nome agora, Um Dia Ela Volta. Ela vai voltar, Um Dia Ela Volta. Me lembrei agora desse filme americano também, Birdman, que gostei muito. Me lembrei do filme do Leonardo DiCaprio também, que eu vi, gostei muito. Do filme que ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, que se chama mas esqueci o nome agora. Oscar de melhor filme estrangeiro, que é um pai num campo de concentração.
Son of Saul.
Filho de Saul. São quatro, né? E me lembro também agora do filme brasileiro chamado Som ao Redor, que gostei muito também. Ah, eu vi o filme do Alan também, que eu vi em vídeo agora. Esses todos eu vi no cinema. Mas eu vi o filme do Alan Fresno chamado Família Vem de Tudo, também, que gostei muito. Mas vi esse em DVD.